O quarto mandamento, chave para um relacionamento com o nosso Criador. O quarto mandamento, para lembrar o dia do sábado, conclui a seção dos 10 mandamentos, que especificamente ajuda a definir um bom relacionamento com Deus, como devemos amar, adorar e relacionar com Ele. O sábado explica por que e quando precisamos de dedicar tempo especial para nos aproximarmos ao nosso Criador. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Citado em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. O sábado, o sétimo dia da semana, foi separado por Deus como um tempo de descanso e renovação espiritual. É uma oportunidade especial para se aproximar de nosso Criador e é um tempo designado para buscarmos melhorar nosso relacionamento com Ele, para aprender a amá-lo, adorá-lo e se relacionar melhor com Ele. Como dias na Bíblia são contados de pôr do sol a pôr do sol, citado em Levítico, capítulo 23, versículo 32, o sábado começa ao pôr do sol de sexta-feira, à tarde termina o pôr do sol de sábado à tarde. Certamente, algumas pessoas apressam-se a perguntar: por que separar um dia da semana é tão importante a ponto de Deus incluí-lo nos 10 mandamentos? E por que exatamente o sétimo dia? Como a guarda desse dia em particular pode beneficiar nosso relacionamento com Deus e não qualquer outro dia que escolhermos? Afinal, na sexta-feira à noite, durante o dia de sábado, é quando mais temos esportes, todo tipo de diversões, negócios e outras atividades seculares. Por que deveríamos ser diferentes? Esse mandamento não é apenas simbólico e que nunca deve ser interpretado literalmente. E Jesus Cristo mesmo não ignorou esse mandamento e nos libertou de seu peso. Estas perguntas sobre o quarto mandamento refletem algumas das crenças e preconceitos acerca da guarda do sábado assumidas ao longo de séculos, mas o mandamento de Deus é simples e fácil de entender. Então, por que ele é constantemente ignorado, atacado e explicado de forma a esvaziá-lo do seu verdadeiro propósito e significado por tantas pessoas? Não seria porque os argumentos usados para contrariar a observância do quarto mandamento têm a sua origem no diabo, o governante invisível deste mundo mau? Afinal, este grande enganador quer que aceitemos o seu ponto de vista porque ele odeia a lei de Deus. Ele faz tudo o que pode para nos influenciar a ignorar, evitar ou arrazoar, ou seja, argumentar a nossa maneira de viver para não obedecermos a esse mandamento. Pouquíssimas pessoas percebem a grande influência de Satanás na sociedade, visto que ele é o verdadeiro Deus deste século, citado em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele tem enganado a maioria da humanidade, citado em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O mundo inteiro está sob sua influência, citado em 1 João capítulo 5, versículo 19. Seu objetivo sempre foi o de destruir a relação entre o verdadeiro Deus e a humanidade. A sua única intenção é evitar que o homem desenvolva um relacionamento pessoal com seu Criador, e esse é o propósito do quarto mandamento. Ele quer nos impedir de alcançar nosso incrível destino de ser parte da família de Deus. Jesus e seus apóstolos guardavam o sábado. O que o exemplo de pessoal de Cristo nos ensina sobre a observância do sábado? E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Citado em Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus usou os sábados de Deus de acordo com o propósito desse dia, ajudar as pessoas a desenvolver um relacionamento pessoal com seu Criador. Após a morte e ressurreição de Cristo, seus apóstolos seguiram seu exemplo de observância do sábado, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, citado em Atos capítulo 7, versículo 12, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos, citado em Atos capítulo 18, versículo 4. Hoje, no entanto, a maioria das pessoas que professam seguir a Cristo não segue o exemplo dado por ele e seus apóstolos. Muitos desconhecem que a rejeição do sábado como dia apropriado para o culto cristão não existia até 300 anos depois do ministério de Cristo na Terra. A substituição oficial do sábado pelo domingo foi orquestrada por Constantino, um imperador romano, quando constituiu o cristianismo como a religião oficial do Estado, assegurando-se, assim, de uma grande vantagem sobre o seu rival político. Constantino foi esperto ao compreender a vantagem política de aceitar e apoiar os cristãos, mas essa aceitação teve um preço: o controle do Estado sobre todos os assuntos religiosos. Em 321, Constantino declarou o domingo como templo consagrado em honra do deus Sol pagão para ser o dia oficial de descanso no Império Romano, tornando-se o dia de escolha para a Assembleia da Igreja. Mas em nenhum lugar da Bíblia, Deus Pai ou Jesus Cristo deu permissão para se alterar o sábado de descanso, o sétimo dia, para o domingo, o primeiro dia da semana. Os apóstolos do primeiro século nada mudaram. Na verdade, nenhum ser humano, instituição ou Estado tem o direito de mexer com o que Deus tem separado como santo. O sábado e o bom relacionamento com Deus. O sábado, o dia reservado para nos lembrar constantemente que nosso Criador é o único Deus verdadeiro, é vital para o nosso relacionamento com Ele. Este dia molda a forma de como o entendemos e o adoramos. Por isso, ele nos ordena a lembrar o dia de sábado, formalmente adorando-o nesse dia. Caso contrário, perdemos essa compreensão especial sobre ele como Criador de todo o universo. Depois dos 6 dias de reorganização e composição deste lindo planeta, com tudo que nele existe, o nosso Criador encerrou a recriação da parte física sobre a Terra e repousou no sétimo dia, citado em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Ao observar o sábado, deixamos de lado nosso trabalho e atividade normal para nos concentrar nesse importante entendimento. O sábado também é um dia especial para se concentrar e melhorar nossa relação espiritual com Deus. Embora seja um dia de descanso de nossas rotinas normais e um tempo de renovação, não é um dia para ficar à toa, como supõem algumas pessoas. Pelo contrário, o sábado é o dia no qual nós mudamos radicalmente a perspectiva das nossas atividades. Deus quis que ele fosse um período agradável, durante o qual devemos nos ocupar de nos aproximar dele. Deus disse, através do livro de Isaías: se desviares do teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança, a abundância de bênçãos de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse, citado em Isaías capítulo 58, versículos 13 a 14. Na verdade, deleitar-se no Senhor é uma das principais razões que devemos cessar nas 24 horas do sábado as atividades normais de trabalho consumidas nos outros 6 dias da semana, que é o nosso tempo. Qualquer tipo de relacionamento leva tempo. Cada parceria bem-sucedida demanda tempo. Nenhuma relação estreita pode ter sucesso sem tempo. Namoro, casamento ou amizade. Nosso relacionamento com Deus não é exceção. Assim, Deus nos deu tempo especial para adorá-lo como nosso Criador, e isso é o que o sábado, o sétimo dia da semana, nos proporciona. A palavra hebraica para sábado, Shabbat, significa cessar, dar uma pausa ou fazer um intervalo. No sábado, nós abandonamos todas as nossas atividades comuns e dedicamos esse tempo e atenção ao nosso Criador. Por quê? Porque em 6 dias Deus reordenou os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou, citado em Êxodo, capítulo 20, versículo 11. De um modo diferente de qualquer outro mandamento, o sábado nos mantém em permanente contato com a realidade de que Deus é nosso Criador. Um mundo sem conhecimento do verdadeiro Deus. Olhe para o mundo que nos rodeia. A teoria da evolução, baseada na ideia de que o mundo e tudo o que nele existe surgiu a partir do nada, domina o pensamento dos mais cultos. A maioria dos eruditos zomba da ideia de que a criação exige um criador inteligente, onipotente e com propósito definido. Até mesmo alguns eruditos que professam o cristianismo aceitam o ponto de vista evolutivo. A observância do sétimo dia, o sábado, no entanto, mantém aqueles que fielmente obedecerem aos 10 mandamentos, sempre atentos de que sua fé é fundamentada na existência de um Criador Todo-Poderoso que não é limitado por processos naturais. Então, lemos pela fé, ou seja, crendo o que a Bíblia nos diz, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, citado em Hebreus capítulo 11, versículo 3. E essa fé é nada mais, nada menos, do que uma confiança inabalável e que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus e, com precisão, revela como o mundo, incluindo a humanidade, veio a existir. Para saber mais, peça ou baixe gratuitamente nossos livros A Bíblia Merece Confiança e A Questão Fundamental da Vida. Deus existe? Deus revela poucos detalhes sobre como Ele criou o universo. Apenas diz que Ele o criou. Observar o sábado faz com que este fato de que Ele é o Criador esteja permanentemente presente em nossa mente durante a semana inteira. Deus não quer que percamos esse entendimento. Ele sabe que todo aquele que negligencia este conhecimento perde a visão de quem e o que ele é. Por isso, esse conhecimento é fundamental. E também é por isso que a observância semanal do sábado é tão importante para o nosso relacionamento com o nosso Criador. A guarda do sábado mantém constantemente na nossa memória a lembrança de que o ser a quem adoramos é Criador do Universo. Uma criação continuada. O sábado não é simplesmente uma lembrança de uma criação passada. Deus terminou a parte física de sua criação em 6 dias. No entanto, a parte espiritual ainda está em andamento. O sábado é o dia principal para desenvolver o foco de nosso ser interior em Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Citado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Nova Versão Internacional. A nova criação espiritual é interna, no coração e caráter de cada pessoa. Ela começa quando vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Citado em Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Este novo homem se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, citado em Colossenses, capítulo 3, versículo 10. O caráter espiritual não se desenvolverá apenas por nossa própria vontade. O velho homem, inevitavelmente, sucumbirá perante as debilidades e impulsos da natureza humana. Assim, Paulo resume essa luta: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Citado em Romanos capítulo 7, versículos 18 a 19. E o próprio Deus, quem cria em nós um caráter espiritual justo e santo. Ele reestrutura nosso modo de pensar e nos dá força para resistir às tendências da nossa natureza. Paulo confirma isso dizendo que é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Citado em Filipenses capítulo 2, versículo 13, Nova Versão Internacional. O dia da renovação. Você entende como isso é importante? Se estamos em Cristo, então nosso Pai Celestial está criando em nós seu próprio caráter, sua natureza divina. Citado em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. O tempo semanal que Deus estabeleceu perpetuamente para nos lembrar de que Ele é o Criador é o mesmo período de tempo no qual nos instrui e nos molda como sua nova criação. A palavra de Deus nos chama de meninos novamente nascidos e diz que devemos desejar o leite racional, não falsificado, para que por ele ir crescendo. Citado em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. O sábado é o tempo que Deus nos reservou para que possamos crescer e aproximar mais dele através do estudo da sua palavra, da oração pessoal e do aprendizado em grupo. Deus santificou, separou como um tempo sagrado. Citado em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Devemos usá-lo para nos alegrar em Deus e diligentemente buscar a sua ajuda para nos desenvolver e crescer espiritualmente. Citado em Isaías capítulo 58, versículo 14. O sábado é o dia em que os discípulos de Cristo devem estreitar o seu relacionamento uns com os outros. Como afirmam Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas novas, às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O sábado é o único dia em que Deus ordena uma assembleia semanal. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Citado em Levíticos capítulo 23, versículo 3, Nova Versão Internacional. A evidência contida no Novo Testamento mostra-nos que os apóstolos de Cristo e seus conversos continuaram a reunir-se no sábado, o sétimo dia. Eles observavam o dia de sábado. Em suas reuniões nesse dia, enfatizavam especialmente na nova pessoa que Deus estava criando neles. A relação com o sétimo dia tornou-se muito importante em suas vidas. O livro de Hebreus confirma que, décadas após a morte e ressurreição de Cristo, seus seguidores continuaram guardando o sábado, afirmando que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Citado em Hebreus, capítulo 4, versículo 9, Nova Versão Internacional. Assim, Jesus e seus apóstolos perseveraram na obediência ao mandamento de guardar o sábado como um dia santo. Eles guardaram o sétimo dia, o sábado, assim como seus companheiros judeus da época. E hoje em dia, o mandamento de Deus para nós continua sendo este: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Citado em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Precisamos desesperadamente desse tempo para aumentar e estreitar o nosso relacionamento com o nosso Criador. É Deus quem diz quanto tempo precisamos separar para o nosso relacionamento especial com Ele e quando devemos fazer. Então, Cabe a nós decidirmos se confiamos em seu julgamento e se estamos dispostos a obedecer ao seu mandamento de santificar o sábado.